Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olha o Yalen. Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Era o gol. Olha o gol. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele.
Pegou, largou. Tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate.
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. É do Inter!
Torcedor colorado no ar, mais uma edição do podcast de GE.globo. Você pode nos acompanhar por sua plataforma de áudio preferida ou pelo site GE.globo, episódio 160. Estamos aqui para repercutir a derrota do Inter na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Colorado perdeu pelo placar de 2-0, gols de Lucero e Solari. Partida que aconteceu no estádio Monumental em Santiago, no Chile. O Inter vive uma situação delicada, precisa vencer por 3 gols de diferença na próxima semana no Beira-Rio para avançar nos 90 minutos, ou por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, lembrando que na Copa Sul-Americana não tem gol qualificado. Vamos abordar a derrota colorada, projetar o duelo contra o Ceará pelo Brasileirão e, é claro, já pincelar o jogo de volta contra o Colo-Colo. Ao lado do repórter de GE.globo, Tomás Gomes, e do torcedor influenciador, um homem do Beira-Rio, Luca Pumes, filho do seu Josué. Eu começo contigo, Luca. Pior atuação sob comando de Mano Menezes. Podemos começar por aí. Grande abraço, Luca.
Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Nação Colorada. Grande abraço, Tomás. Grande abraço, seu Josué. Já que já foi citado, hoje vamos preencher o bingo do seu Josué aqui, ó, de começo. Toma. Cara, atuação tenebrosa, né? Eu falei, noite de pesadelo. Um Inter a lá, cacique. Olha o sinal da cruz enquanto falo. Coisa triste, né, cara? Ontem não, né? Vamos nos referir ao jogo como na terça-feira. Essa terça-feira que passou foi terrível pro Inter. O Inter desencontrado, o Inter, é verdade, desfalcado, mas extremamente enfraquecido, desorganizado, apático, sem a mínima coerência, sem ter cara de time. E no final ali ainda mais um momento cruel com o torcedor colorado, e isso tem que ser dito, né, que os deuses do futebol, a quem tanto evoco ultimamente, tem virado o rosto pro Inter, porque depois daquele gol lá do mercado contra o Botafogo, a gente já passou uma ruim, né, pô, na sequência ali, foi um jogo para se abrir os olhos, né, contra o Botafogo. Aí ainda tem aquele gol que não é gol no final e ainda vira gol dos caras na sequência. Aí ontem também, cara, ontem, na terça também, esse negócio aí do momento que a gente explode, que a gente pensa, ufa, pelo menos agora em casa a gente joga por 2 e no placar mínimo de 1-0 a gente leva o jogo, né, para os pênaltis aí. E, enfim, no fim, impedido e mais uma desilusão aí pro coração colorado.
É um lance polêmico, o gol do Estevão. O gol foi aos 43 minutos, foi anulado aos 46, 47. O argentino Patrício Lustô foi chamado pelo árbitro de vídeo, foi até o monitor e na origem da jogada ele viu um toque de braço do Edenilson. O toque de braço existe, me parece uma infração, e aí a interpretação, né, porque o lance acontece no campo de ataque do Colo-Colo, bate no braço e tem todo o lance de ataque do Inter até o gol do Estevão. O árbitro entendeu que aquilo ali era a origem do lance, por isso o gol do Internacional foi anulado. Já havia algumas opiniões divididas sobre o assunto, mas eu fecho com o Luca, uma partida tenebrosa do Internacional. Tomás Gomes, aquele abraço. Eu começo com esse gancho aí, foi a pior atuação do Inter, sob comando do Mano Menezes.
Abração, Luca. Abração, Bruno. Abração, seu Josué, né? Que é importante lembrar, né? Não podemos esquecer. Abração, João. Abração, Betão, né? Estamos com você. Vai dar tudo certo, né? Pessoal, né? Sigam doando sangue ali no Hospital Divina Providência. Beto precisa da gente e vai dar tudo certo, vai ser só um susto. Mas, sem dúvida, como você bem falou, foi uma atuação muito ruim do Inter, né? O Inter, com 5 minutos, já tomava toque de cabeça dentro da área, né? Até botou depois a bola do Pedro Henrique na trave, mas os problemas foram ocorrendo. O Inter foi dominado pelo Colo-Colo. A defesa vazou sempre quando o Colo-Colo entrava. O meio-campo não criou nada, né? Foi muito problemática a noite do Inter, né? E o Luca também citou com requintes de crueldade, né? No, na questão do VAR, e dá até para completar a noite problemática do Inter, né? Com o Yuri em Itaquera, né? Depois ele acabou sendo, na manhã de quarta, né, oficializado pelo Zenit no Corinthians. E ainda na noite de terça, o Galhardo, né? Dizendo que não queria voltar, né? Então acho que... foram muitos problemas que o Inter teve na terça-feira, né?
Além disso, teve o novo desconforto muscular do René aos 25, 26 minutos do primeiro tempo. Então é provável aí que o Mano tenha uma sequência com o Moisés pela frente, com o Paulo Vitor e o Taolara correndo por fora. O Bustos e o Wanderson seguem no departamento médico e na sequência vamos abordar a declaração do Thiago Galhardo e o Yuri Alberto como novo jogador do Corinthians. Eu quero voltar para o jogo e, senhores, o que me chama a atenção foi a escalação do Inter. Me parecia óbvia a escalação com Mercado na direita e Moledo ao lado de Vitão no miolo de zaga. O Mano colocou o Mercado de volta no miolo ao lado do Vitão com o Heitor na direita. Depois do jogo, justificou que foi uma escolha óbvia, porque ele gosta de jogar com atletas da posição. Então, acho que esse foi o principal equívoco no que diz respeito à montagem do time. O Depena sentiu um desconforto muscular, né? Aí não tem muito o que fazer. E o Mano Menezes colocou o Johnny. Até observando opções no banco de reservas, me parece que o Johnny realmente era a escolha mais óbvia. Agora, Luca, essa escalação do Mano aí com o Heitor na direita, com o Moledo no banco de reservas, tu achas que teve influência no desempenho do Inter? Teve influência na derrota por 2-0 lá no Chile?
É só pegar o que fez o Rodrigo Moledo na última partida, que atuou. Parece que a bola tinha um imã. É, a gente não teve oportunidade de conversar, né, entre uma partida e outra do nosso glorioso Colorado. Mas o Rodrigo Moledo contra o Coritiba sobrou. A bola parecia que procurava ele ali, que ia no pé dele, e por cima, por baixo, muito bem. E é um zagueiro incontestável, né? Ele se machuca e volta parecendo que nunca se machucou. Não sei se porque ele é um animal ou se porque, sei lá, tipo, o nível técnico não tá legal, sabe? Mas eu acho, principalmente, que ele é um grande jogador. E aí, bom, tendo um jogador da posição... O Mercado tem jogado de zagueiro, aí tendo um substituto natural na lateral direita, que é o Heitor, não parece tão errado, mas analisando as peças, o futebol que o Heitor vinha demonstrando, o futebol que o Rodrigo Moledo vinha demonstrando, bom, então que se pensasse de maneira diferente. E dito e feito, o Heitor comprometeu e o Inter tomou o primeiro gol na conta dele.
Você bem citou, né? Bola por cima ali, o Heitor que tem dificuldades na marcação, né? Não é uma novidade, assim, né? E ele acreditou que, não sei, que talvez que com o kick da bola ficaria mais fácil para ele dominar. Acho que foi isso. Não conversei com o Heitor, não tive a oportunidade de ouvir. E acabou que o Gabriel Costa, né, estava esperto, roubou a bola e tocou para o Luciano, né? Que o Johnny estava do lado e o Johnny também não acompanhou, né? Acho que não foi. O Heitor errou, mas o Johnny também falhou no lance ali, né? O Heitor acabou não aproveitando a oportunidade. Depois o Mano tentou corrigir, colocando o Moledo, mas mesmo assim também não deu certo, né? Eu também gosto muito do Moledo, entendo que o Moledo é titular do time do Inter, mas o segundo gol, o Moledo é um dos que não consegue parar o Solari, né? A jogada ali, o Gabriel Costa e o Solari passam por todo o setor defensivo do Inter, ninguém consegue tirar, né? Então, por mais que eu entenda mesmo que o Heitor tenha falhado, mesmo com o Moledo, o Inter não conseguiu ter esse ganho e também mostrou muitos problemas atrás.
É, problemas atrás e problemas na construção das jogadas, né? O Alan Patrick, depois do jogo, concedeu entrevista ao lado do Mano Menezes e admitiu que o time do Inter teve problemas na hora de construir. Algumas reclamações a respeito do gramado do estádio Monumental, E o Mano, ele foi muito sincero numa de suas respostas ao justificar a derrota, dizendo que o Inter aceitou a marcação do adversário, que houve passividade ofensiva, que Pedro Henrique e Alemão não se encontraram logo do jogo, o Alan Patrick também não conseguiu desempenhar um bom futebol, o Johnny chegou pouco à frente, então...
O Edenilson também fez pouco.
Uma jornada não do Inter, né? Com erros atrás... Pouca eficiência à frente, porque a grosso modo, senhores, foram duas chances de gol do Inter, né? A bola na trave do Pedro Henrique, que não é uma jogada construída, né? Não é uma jogada coletiva, é uma jogada individual. E o gol anulado do Estevão.
Tem a bola um pouquinho antes do Maurício, né? Acho que é um lance antes, um minuto, dois minutos antes do Maurício, que ele chuta da intermediária para fora, né? No segundo tempo, né? Mas é só isso mesmo, né?
É, porque se a bola do Pedro Henrique não vai no poste, a gente nem citaria esse lance, né? A gente estaria com um chute fora da área, que foi o caso do Maurício, né? Eu coloco o do Pedro Henrique como chance de gol, porque a bola bate na trave. Mas, como eu disse, não foi uma jogada trabalhada, não foi uma jogada construída. O Inter veio de uma atuação muito boa sobre o Coritiba, né? E minutos muito bons contra o Botafogo. O bom futebol do Inter, aqueles momentos bons, não se repetiram contra o Colo-Colo. E agora o Inter vive numa situação bem difícil, né? Precisa reverter. Não basta só vencer, o Inter precisa ter vantagem, pelo menos dois gols de diferença, né? E vale a lembrança que não tem gol qualificado na Copa Sul-Americana, então 2-0, 3-1, 4-2 vale a mesma coisa. A decisão iria para os pênaltis e se vencer por três gols ou mais, o Inter garantiria a classificação nos 90 minutos. Uma defesa que vazou, um ataque que não funcionou e a força do grupo, hein? A tão exaltada força do grupo, como é que fica depois de um resultado como esse?
Olha, a gente fica bem... Foi até o que eu falei no vídeo da Voz da Torcida, né? A gente fica abismado que sem o DPN e sem o Wanderson, o time não anda. Tipo, parece que... E aí, eles começam a jogar, né, mais ou menos juntos a partir do momento que o Mano tá aí. Então, o Mano teve, sim, esse ganho muito acima do que o Cacique teve. E ontem a gente viveu sem os dois uma noite de time do Cacique, né? Que descaracterizou bem. Óbvio que o Mano tem os seus méritos pelo sistema de jogo ter funcionado de outras maneiras, mas esses dois jogadores têm muito, muito, muito da participação dessa melhora do Inter aí. E aí ontem fizeram falta, né?
Com certeza. Eu quero passar a bola para o Tomás, mas antes, sobre a força do grupo, eu vou dar o meu pitaco aqui. Que quando a fase é boa, e o Inter vinha numa sequência boa de invencibilidade, de vitórias, até de boas atuações, com o time completo, é mais fácil valorizar o grupo. Porque lá em Cuiabá, o Inter perde por 1-0 e tinha um Depena no banco. Então era um time quase completinho com o Depena entrando no segundo tempo. Contra o Santos, era um time quase completo... E no segundo tempo, entra o Maurício bem, entra o Pedro Henrique bem, e o Inter consegue buscar o empate. Contra o Coritiba, os caras entram bem, já com uma vantagem de 2-0 ou 3-0 no marcador. Então, existem contextos. A força do grupo, no meu entendimento, ela é valorizada e os caras entram bem. O Johnny entra contra o Bragantino bem, entra contra o Flamengo muito bem no Beira-Rio, porque o Inter está praticamente completo e está com sua estrutura associada à qualidade técnica de Wanderson e de outros jogadores. Quando o Inter não tem, por exemplo, Bustos, não tem Wanderson, não tem Depena, e o Mano ainda opta por Rodrigo Moledo no banco, são quatro potenciais titulares, são quatro jogadores que, inegavelmente, são titulares que ficam fora. Então dá para dizer que o Inter, no Chile, atuou com um misto quente, sem jogadores importantes. Isso faz a diferença. Então, nessa hora, Tomás, é mais difícil valorizar a força do grupo, porque os caras que são reservas entram e eles têm a necessidade de deixar o nível lá em cima. E há uma diferença muito grande, por exemplo, de Bustos para Heitor. A diferença é muito grande. E aí vem um detalhe, né? Poxa vida, o Heitor não jogava há quanto tempo? O Heitor entrou alguns minutos contra o Coritiba, não jogava há mais de 10 jogos e no momento quente da temporada, que é o mata-mata da Sul-Americana, o Heitor volta ao time. Então eu acho que houve erros por parte do Mano Menezes não digo no planejamento macro, mas na preparação do time para esse jogo lá em Santiago, Tomás.
Pois é, Bruno, agora você falou um negócio e eu fico com dúvida, sabe? Porque eu entendi o que você falou, né? Porque a preparação para o Colo-Colo, mas... Porque quantas vezes nós reclamamos quando os treinadores preservam os jogadores, né? Aí o Mano foi utilizando e o Bustos jogou 26 jogos seguidos, né?
É.
E acabou que ele jogou 26 jogos e aí estourou, né? Esse foi o problema, né? Então, sabe que nesse momento eu fico sempre assim... Ah, mas será que... É, talvez 26 seja muito. Talvez um jogo dessa sequência ele poderia parar. Talvez. É um momento que eu fico na dúvida de como tratar essa situação, entendeu? E é isso. Sempre estou bem. Ele também levou azar que ele perdeu o Wanderson, né? Que é o jogador que ele tem do drible, né? E o Depena, que é o cara que dá o ponto de equilíbrio, como ele mesmo citou, né? No meio ali, tanto para proteger quanto para começar a organização do time juntos, né? E o time afetou, não conseguiu manter o padrão. O Colo-Colo mostrou que é melhor que o Curitiba, né? Acho que ficou bem claro, né?
Com certeza.
E aí deu essa discrepância de atuação entre sexta-feira e terça.
Porque são quatro jogadores, né? Vamos lá. Aí eu coloco o Moledo, tá? Eu coloco o Moledo. Tudo bem. O Moledo entrou no intervalo e pode ter falhado no gol, mas o Moledo tem que ser titular da defesa do Internacional. O Moledo é titular. Aí joga com o Heitor. Aí no meio joga o Johnny. Aí já na frente joga o Pedro Henrique com o Alemão, que até poucos dias atrás era reserva. Aí não tem o Tyson, que é um cara que vem do banco de reservas e pode agregar. Não tem Wanderson, não tem Bustos, não tem Depena. Eu acho que não há grupo que aguente, né? Talvez o grupo do Palmeiras suportaria essas ausências, o grupo do Flamengo, o grupo do Atlético Mineiro. Então, o Inter hoje, Luca, eu entendo. Eu acho que o jogo do Colo-Colo serve de exemplo, porque nas vitórias, e vem do vestiário do Inter, né? Uma exaltação, elogios à força do grupo, aos caras que estão entrando e estão deixando o Inter no mesmo nível. Mas quando mexe tanto e jogadores tão importantes saem do time, a gente vê algumas limitações. E foi o que aconteceu ontem no Chile, por qualidade do adversário, por problemas na escalação, por erros de estratégia, como nós dissemos a noite não do Internacional lá em Santiago.
Ô Bruno, uma parada que me veio na cabeça, né? Quando os jogadores que são, né, peça de reposição se tornam as peças principais, e aí os jogadores que estão atrás dos jogadores da peça de reposição viram os jogadores de peça de reposição, é um movimento muito grande. Ainda mais quando se mexe em posições tão chave da equipe. E aí, tipo, é muito fácil dizer que o Inter perdeu os jogadores das posições que mais precisavam. Não é, na verdade, não é isso. É que o Inter tinha uma carência no meio de campo, que foi suprida pelo Depena. O Inter tinha uma carência absurda na lateral direita, que foi cumprida ali pelo Bustos. E a mesma coisa o Wanderson na ponta, que chegou para resolver ali e ser o cara de um escape que o Inter não tinha há muito tempo. Outros caras tentaram fazer o que ele está fazendo ali e não conseguiram fazer nem metade. Então, perdendo os três ao mesmo tempo, eu já estava meio cabreiro assim, para o jogo de ontem. Essa é a palavra. Estava meio, olha aí, não vai ser fácil, não vai ser mole. E a tendência é que não seja mesmo, e a gente está com uma missão terrível para o segundo jogo, mas para mim a questão é de dar confiança mesmo, porque alguns jogadores que foram escanteados de repente começaram a voltar para a equipe. Por exemplo, Gustavo Maia contra o Curitiba ali, fazia tempo que ele não fardava, né? A gente viu ele na escalação, pô, o cara tá ali. E se ele precisar entrar? Não, ele sabe que ele tá ali e não vai entrar. O Caio Vidal tinha perdido espaço, aí o Wanderson machucou, aí o Pedro Henrique tá, daí quem sabe ele entra. Aí o Gustavo Maia tá ali, a torcida, será que ele vai ficar? Enfim, é muita coisa. Eu acho também que isso é um pouco do quanto o clube não se comunica tão bem com a torcida, o quanto não fica às claras qual é o endereçamento de cada jogador. Como é que está a fase de cada jogador. A gente já falou sobre a comunicação do Inter aqui, eu acho que tinha que ser um pouco, sim, mais transparente.
Não, eu acho o teu comentário muito pertinente, Lu, que vai ao encontro do que eu estava dizendo antes. Por exemplo, o Dourado foi vendido, quem é que reaparece? Lisiero, que até duas, três semanas atrás não pegava nem banco de reservas.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Wanderson machuca. O reserva imediato Pedro Henrique assume a condição do Wanderson. O cara que entrou no lugar do Wanderson contra o Colo... que entrou no lugar do Pedro Henrique contra o Colo-Colo foi o Estevão. O garoto tem poucos minutos no time profissional. No último jogo contra o Coxa no Beira-Rio, quem entrou no lugar do Pedro Henrique foi o Caio Vidal. Então, a qualidade cai. O titular sai e entra uma peça de reposição. E o reserva da peça de reposição passa a ser o Gustavo Maia, passa a ser o Cadorini, passa a ser o Wesley Moraes, é uma questão de grupo. Então, entendeu o azar. Muita gente criticou aí o planejamento do Inter. Em algum momento, titulares deveriam ter sido preservados. Eu acho isso uma balela, eu acho conversa para boi dormir.
Eu também acho.
O Inter fez certo, o Inter somou o máximo de pontos que pôde no Campeonato Brasileiro. Deu azar que dois dos principais jogadores estouraram antes das oitavas de final, o Bustos e o Wanderson.
Se a gente pode falar...
O sentiu também. É um pouco de azar, né? O Bustos jogou 26 jogos consecutivos.
Se a gente pode falar, Bruno, de erro de planejamento, não é um erro de planejamento da comissão técnica, né? É um erro de planejamento, e aí eu testei no vídeo da Voz da Torcida, que é um erro de planejamento da instituição, né? Do clube. Na mão de quem tá ali. Eu concordo que a fotografia tá mudando e era uma coisa que a gente precisava ver acontecer, e gradativamente está acontecendo. Eu vejo, assim, nos nomes que a direção conseguiu trazer, algo que eu não vi há bastante tempo no Inter, jogadores que realmente fazem diferença, mas demorou muito para agir e agiu, sei lá, pouco. Falta, mostrou, né, com esse crepúsculo do centroavante ali, demonstrou também que não pensou muito bem. Eu venho de Nietzsche, né? Eu venho de Nietzsche. Se precisar, eu venho. E o crepúsculo do centroavante demonstrou isso, que foi, não foi muito bem pensado e que o Inter deveria ter agido mais, ter agido melhor. E a gente fica aí esperando pela janela, né? Pra ver o que o Inter vai fazer. Acabamos de ver também o nosso querido Yuri Alberto vestindo outras cores. Dói o coração, mas eu entendo ele.
Te magoou o Yuri Alberto, Lucas?
Não, cara. Eu trato bem disso. Acho que em outros momentos, assim, por exemplo, como foi com o Edinho. O Edinho, eu me senti desrespeitado. O Juliano já meio que... Ah, tá. Primeira vez doeu, depois não doeu mais. O Yuri, tipo, ele é um grande jogador, ele teve uma identificação forte aqui, mas ele não é um ídolo, né? Tipo, ele não foi campeão de alguma coisa muito importante com o Inter. E aí a gente fica só com o ego ferido, né? Que, tipo, o cara preferiu ir para outro time do que vir pro teu time. Mas não considero ele um traidor, não considero, não vou botar o nome dele embaixo da cama, amarrado na perna de sapo.
Bom, eu acho que nós tocamos aí nos principais assuntos da derrota do Inter pro Colo-Colo, né? Uma atuação abaixo da média, as escolhas do Mano Menezes, né? E essa questão do grupo. Eu acho que fica claro e dá para perceber, fica nítido quando o Wanderson sai, o Busto sai, o Depena sai, o Moledo não joga. Há uma diferença bem grande, né? Do Inter dos últimos jogos, do Inter completinho, para o Inter que jogou contra o Colo-Colo. Não apaga a responsabilidade do Mano Menezes, que pensou mal o jogo, pensou mal o início do jogo. Não apaga a responsabilidade, por exemplo, do Edenilson, capitão do time, que foi muito mal no jogo. Não apaga a responsabilidade do Heitor e de outros jogadores. Mas temos que entender o contexto, né? Que o Inter deu um pouquinho de azar, né? De chegar tão desfalcado no jogo mais importante. Agora, na semana que vem, Tomás Ramos, você acredita na virada?
Bruno. É bem complicado, hein?
Bruno.
Olha.
Já disse tudo isso no teu Bruno.
É.
Ah, o Tomás é um secador, né, cara? Pô, chamei o Tomás pra dizer, claro que eu acredito que o Internacional é gigante. O cara me quebra, né?
A tremidinha na voz é importante.
Ah, é que eu acho é que o Inter tem que ganhar de 2-0 para levar para os pênaltis, Bruno. Isso. É muito complicado. 2-0 não assegura o Inter. 2-0 já não é um placar muito fácil, né? É, então eu acho que é um resultado bem complicado para o Inter, né?
E eles vão fazer um ferrolho, né, Tomás? Com certeza, né?
Pois é, eu não sei se eles vão fazer um ferrolho, Luca, mas eu acho complicado, entendeu? Tu tem a obrigação de fazer 2 gols para ir para os pênaltis e pelo menos 3 para se classificar. Então eu acho que a torcida vai ter um papel fundamental, precisa lotar o Beira-Rio para ajudar o time, né? Principalmente o Mano não receber os retornos das principais peças que nós estamos comentando aqui no podcast.
O jogo do Ceará, né? A gente está deixando de lado. O Inter pega o Ceará no sábado às 7 horas da noite em Fortaleza, no Castelão. É um jogo importante, o Inter está dentro do G4, o Inter pode encurtar a diferença para os líderes, o Inter pode garantir mais uma rodada no G4, mas pelo que sabemos, né, das informações de bastidor, o Inter deve mandar a campo um time misto, né? Alguns titulares podem ser preservados justamente por conta deste confronto contra o Colo-Colo na próxima terça-feira, 9:30 da noite, no estádio Beira-Rio. O Bustos talvez volte, o Depena provavelmente volta e o Tyson provavelmente volta. Já são acréscimos importantes aí para a partida da semana que vem. E tu, Luca, tá confiante? Acredita no Colorado?
Ah, vou fazer minha parte como torcedor, mas olha, Bruno.
Tá, mano, vocês
na frieza da lógica. Na frieza não, da não, lógica. Não, não.
Larguei vocês de mão.
Não entender as probabilidades. Eu tenho minhas dúvidas, mas cara.
Não, mas pera aí um pouquinho, tia. Uma semana e meia nós gravamos um podcast sonhando, vendendo a ilusão de título brasileiro pelo Super Inter e vocês não estão acreditando mais, cara.
Não, peraí. Mas aqui é o Bruno.
Vocês da imprensa...
Que coisa incrível. Eu vou ter que...
É o podcast da montanha-russa, Bruno.
Desculpa,
é.
Tô entendendo. Que momento incrível pra mim. Eu vou ter que entrar numa discussão contigo pra defender uma posição minha do Tomás. Que maravilha. Cara, quando a gente falou sobre isso, a gente tava falando do momento do Inter e tal, do que o Inter tava demonstrando em campo, só que agora a gente precisa lidar com um fato, e o fato é dois nas costas. Tipo, a gente tá lidando com um time que vai saber jogar com certeza, vai saber se fechar, mas óbvio, cara, é óbvio que acabou o jogo, eu já tava pensando no jogo da semana que vem. Entende? Já pensando, tipo, meu Deus, mano, tem que ir lá, como é que eu vou me preparar nesse dia, vou chegar 2 horas antes, vou tomar tudo que eu tiver pra tomar, vou encontrar fulano, ciclano, blá, 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 blá. Cara, e é isso que eu posso fazer. E depois do jogo garantir ou a cara da tristeza ou a expressão máxima da felicidade, porque se o Inter passar, eu vou enlouquecer, capaz de eu voltar pra casa na sexta-feira só.
Vamos fazer o seguinte, então, ó.
Palpitão pode voltar, tu pode voltar sexta só, Luca, mas não esquece de gravar nosso videozinho, né?
Não, com certeza.
Ah, obrigado, eu fico feliz por lembrar de não esquecer da gente.
Eu penso que a nossa próxima gravação, nós estamos no podcast 160. Eu tô achando que o 161 vai ser depois do Colo-Colo. Então a gente pode fazer aí um palpitão duplo. Tomás Gomes, Ceará e Inter.
0-0.
Tá, Ceará e Inter 0-0, Tomás. Colo-Colo e Inter, Tomás. Inter e Colo-Colo, melhor dizendo.
2-0 pro Inter.
E nos pênaltis?
Aí é um drama, né? Ai. Ai, 5-4 pro Inter, então.
Olha só, grande Tomás. Luca Pumes, Inter e Ceará.
1-1.
O Luca gosta de gol, né? Eu que sou meio... eu tô achando que eu sou bem retranqueiro, eu sempre me achei bem faceiro, né? Mas eu tô começando a...
Não, mas
eu tô começando a revisar os meus conceitos.
É que se tu pegar aí o que foi, eu tenho apostado em gols, porque por mais que o Inter não... uma pauta aqui, por mais que o Inter não tenha essa figura de referência aí, o time tá fluindo. Quando tá ali o Alan Patrick, o Wanderson, o Edenilson jogando junto ali. Enfim, quando os caras estão entrosadinhos ali, jogando os que jogam, né? Mesmo?
Ah!
O Inter tem feito gols, cada um pouquinho, mas tem feito gols. E o Inter ali, ó, contra o Curitiba fez 3, contra o Botafogo fez 2, contra o Flamengo fez 3, e eu tenho apostado justamente nisso e sempre aposto que o Inter vai tomar gol pra não me desiludir muito.
Outra coisa importante do jogo de ontem, e observamos em outros momentos da temporada, que é com relação ao Edenilson. É impressionante o crescimento do Edenilson quando ele tem jogadores qualificados ao lado dele.
Ah, sim.
Os caras potencializam o Edenilson. Agora, quando sai o Wanderson do time e sai o Bustos, né? Ontem, na última terça-feira, com o Gabriel e Johnny, o Edenilson jogou um pouquinho mais deslocado. Então, ele teve que jogar e cobrir o Heitor também, que não tem muitas características defensivas, né? Então, quando cai a qualidade do time, o Edenilson cai junto. Acho que isso é bem, bem nítido, assim. E quando os caras, os melhores jogadores formam o time, quando o Inter tá completinho, com Alan Patrick, Wanderson e outras alternativas, o Edenilson cresce. Eu acho que parece óbvio aí que o Edenilson não é o cara que põe a bola embaixo do braço e resolve. Ele é uma pecinha muito importante na engrenagem, desde que o todo funcione, né? Ô, Luca, Inter e Colo-Colo.
3-1, Inter.
O Luca adora gol, é impressionante, né?
E nos pênaltis?
O Inter vence. Eu fico com 4-3.
4-3,
tá bem. O Luca quer mais perigo, hein?
Tá. Agora, Ceará, Inter pra mim. 2-0, Ceará. Colo-Colo e Inter. Inter 4-1.
O pessoal adora gol, é impressionante tem gol nos jogos dele.
Não, mas imaginem, o time que entrou contra o Colo-Colo já um pouquinho desfalcado já foi mal. Imagina se o Mano inventa de preservar alguns titulares e coloca um misto frio ou um reserva lá em Fortaleza. É um jogo que o Inter vai perder, provavelmente, né? Agora, no Beira-Rio, daqui a pouco voltando Bustos, voltando Depena, tendo o Tyson como alternativa. Apoio da torcida, fator Beira-Rio e etc e tal, eu acredito que o Inter tem total competência, tem qualidade para superar o Colo-Colo. E meu palpite é 4-1, o Inter passa nos 90 minutos, pega o Deportivo Cali nas quartas de final, vai amassar e o Inter vai brigar pelo título da Sul-Americana.
Peguei tua visão, Bruno.
Pegou? Bom, falamos do Yuri Alberto no Corinthians, já estamos na reta final aí do podcast, né? O Thiago Galhardo disse que não quer voltar. Bom, eu acho que não vale muito a pena falar sobre o Thiago Galhardo. Ele tem contrato com o Inter, né? O Inter debateu a permanência dele. Tem uma informação de que o Mano aprova um possível retorno do Galhardo, mas o jogador deu a entender que não quer voltar para o Inter. Então as partes aí a partir de sexta-feira vão sentar e conversar com um novo empréstimo ou para uma rescisão imediata de contrato. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, o Tomás, importante, tem promoção para o torcedor na próxima terça-feira?
Pois é, Bruno, exatamente. O Inter pretende, né, fazer valer o fator local e todos os associados de qualquer modalidade não precisarão pagar ingresso, né? Ah. Ele só precisa, não interessa a modalidade, só precisa fazer o check-in. E o torcedor que só faz o check-in, né, esse que já tem torcido, que já tem um ingresso liberado, o carteira vermelha e, ah, meu Deus, eu acho que é o patrimonial e tem mais um que agora eu esqueci. Eles vão, assim que eles fizerem o check-in, eles vão ganhar o ingresso também para um acompanhante para o jogo seguinte do Inter no Beira-Rio.
Muito bom, muito bom. Qualquer coisa tem todas as informações lá em ge.globo. Tomás Ramos já preparou esse material pra gente aí e pro torcedor colorado. Então acho que era isso, né, gente? Acho que abordamos os principais assuntos aí. Qualquer novidade, qualquer fato novo, nos acompanhe em ge.globo e também nas nossas respectivas redes sociais. Tomás Ramos tem rede social, Luca Pumes e eu, Bruno Ravazzoli, também tenho. Eu acho que eu falei no início do podcast, mas vale reforçar que o René teve um desconforto muscular na coxa esquerda, será reavaliado em princípio Moisés e mais 10 contra o Colo-Colo na próxima
terça-feira. Eu não mereço.
Tu percebeu, Luca, que ontem o Inter teve, em determinados momentos, Heitor e Moisés nas laterais?
Eu percebi, eu fui obrigado a perceber, né?
Tu vê só, né?
Quando eu vi o Moisés à beira do campo ali, eu pensei, tá completo.
Eu vou dizer pra vocês, pra fechar o podcast, e aí a gente pode dar uma pincelada final aí. Eu disse pra vocês, acho que logo no início da minha participação no podcast, que eu sempre entendi, sempre pensei que o Inter de 2018 do Odair tinha um time bom, um time competitivo, mas faltavam peças de reposição. Aconteceu o mesmo em 2019, aconteceu o mesmo em 2020. Penso que em 2021 o Inter esteve um pouco abaixo ali, né, do legado do Mar e do Miguel Angel Ramírez e do Diego Aguirre, e penso que em 2022 o Inter voltou a ter um time bom e competitivo. O problema é que faltam peças ainda, né? Então, se a direção do Inter, já pensando a longo prazo, conseguir buscar um centroavante melhor, conseguir buscar um reserva para o Bustos, decidir entre Moisés e René e buscar um outro cara, ou daqui a pouco o Taulara confirma, busca um segundo volante ali para disputar posição com Edenilson e outros, que pode ser o Arangues, e faz outras contratações, o Inter tem tudo para chegar em 2023 com um time melhor, com um time consolidado, isso sob comando do Mano Menezes, né, é evidente.
Ah, isso é muito importante, né, Bruno?
Acho que, grupo melhor.
Acho que a direção já precisaria, né, conversar com o Mano para tentar, né, garantir o Mano em 2023,
né?
Acho que
isso é fundamental. A manutenção do Mano é muito importante, né? Porque dá
a
uma
diferença de trabalho do Mano para o Cacique. A gente estava até segurando não falar do Cacique, mas entrou nesse papo, fica impossível não citar, né?
Mas eu acho que o Inter fez o mais difícil, né? Que o Inter, me refiro a toda engrenagem, né? O Mano pega um time que não existia e transforma num time competitivo que até por certos dias iludiu o torcedor, né? Nós fizemos aqui um podcast pra cima. Poxa, o Inter não perde há 16 jogos, o Inter ganhou do Flamengo, o Inter ganhou do Goiás fora de casa, o Inter ganhou do Bragantino fora de casa. Então, tem coisa bem feita, tem coisa boa no Inter. Tem jogadores bons, eu acho que as contratações, a maioria delas foi bem interessante, o Mano faz um trabalho bem bom, talvez falte consolidar com uma ou duas peças para time titular e mais três, quatro peças para grupo, mas aí para 2023, né, é muito difícil fazer isso com a temporada em andamento.
Ah,
então,
com certeza.
Então, eu acredito ainda no título da Sul-Americana, penso que o Inter pode brigar por G6 de Brasileirão, G4 de Brasileirão, e seguindo nessa linha, seguindo nessa rota, nesse caminho, pode fazer um time melhor e chegar mais forte em 2023. Não dá para fazer terra arrasada, né? A terra arrasada já foi feita, que foi a saída do Medina, a chegada do Mano. Eu penso que o Inter, apesar da derrota lá no Chile, tá no trilho certo. Fechou, gurizada?
Fechou, meu irmão. Fechou.
Então tá, mano. Um abraço lá pro seu Josué.
Cara, ele deve estar. Pelo que eu conheço, o seu Josué, ele dormiu mal essa noite. Ele dorme mal quando o Inter apronta dessas. Ele costuma ter insônia, né? É um homem que sente.
Então tá. Valeu, Tomás.
Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço, João. Pessoal, só um reforçar o pedido aí. O Betão, nosso amigo Roberto Cabral Azambuja, está precisando de sangue. Quem puder passar lá no Hospital Divina Providência, nós vamos ficar muito felizes. E o Betão precisa de vocês, vai ser só uma fase. Logo, logo ele está com a gente, cada vez mais forte.
Muito bom, Tomás. Muito boa lembrança. Um abraço, Luca. Um abraço, Tomás. Um abraço para o nosso líder máximo, João Vitor Teixeira. Voltamos na próxima semana para repercutir Ceará Inter pelo Campeonato Brasileiro e o prato da noite, né? O prato principal, o nosso filé mignon. As oitavas de final da Sul-Americana é matar ou morrer, Inter e Colo-Colo no Beira-Rio na próxima terça, 9:30 da noite. Até lá!